الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando ainda o capítulo que o Sheikh Rahimahullah fala sobre a situação daqueles que invocam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como também a situação daqueles que são invocados além de Allah subhanahu wa ta'ala, disse o Sheikh Rahimahullah, mencionando as evidências que mostram a falsidade desses que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala: وفي الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجعوا نبيه فنزلت ليس لك من الأمر شيء. إيش تنا رسام كي الشيخ رحمه الله منسيونه disse, وَفِي الصَّحِيح أَنْ أَنَسْ يعني, e no صحيح quer dizer o صحيح Bukhari, Muslim, aqui رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه قال شجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. O profeta صلى الله عليه وسلم foi aleijado no dia da batalha do Uhud. A gente sabe o que aconteceu na batalha de Uhud devido à desobediência dos muçulmanos, e Allah subhanahu wa ta'ala castigou a eles todos. O profeta sallallahu alaihi wasallam na batalha de Uhud foi aleijado e acabou partindo alguns dentes frontais, que são o ruba'ia, que são os dentes que estão à frente. Yani, como vê em outras narrações, devido a capacete ou o objeto que o profeta sallallahu alaihi wasallam punha para proteger a sua cabeça durante a guerra, uma parte do ferro foi para dentro e aleijou ele sallallahu alaihi wasallam, e acabou partindo a parte de seus dentes frontais. Faqal, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi aleijado, disse sallallahu alaihi wasallam: "Kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum?" Como é que é possível prosperar um povo que aleijaram o seu profeta? E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o seguinte versículo: Laysa laka min al-amr shay. Este versículo quer dizer: não convém a ti fazer julgamento algum. Não convém a ti fazer julgamento algum. Portanto, esse versículo, ou esse hadith, bem como o versículo que foi mencionado nesse hadith, Anas radiallahu anhu neste hadith informa sobre o que aconteceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como dissemos na batalha de Uhud. Os muçulmanos foram testados devido ao que eles fizeram, e Allah subhanahu wa ta'ala testou a eles com sobreposição dos kufar aos muçulmanos. A gente sabe que nos muçulmanos houve mortes de grandes sahabas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi aleijado. Isso tudo como teste de Allah subhanahu wa ta'ala, devido ao que os muçulmanos tinham feito. A gente sabe que na batalha de Uhud, o que levou os muçulmanos a sofrerem foi a desobediência que alguns fizeram sobre as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam de permanecerem num lugar que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha colocado eles Yani encima da montanha para proteger os muçulmanos de trás. E aconteceu o que aconteceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi aleijado. E é como se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse pedido, tivesse perdido a esperança da orientação dos Quraysh. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse aqui, como é que é possível prosperar um povo que aleijaram o seu profeta? Aleijaram o seu profeta, e a gente sabe que os Quraysh, a sua intenção era de matar o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros. Portanto, nesse cenário, o profeta sallallahu alaihi wasallam é como se tivesse perdido a esperança da orientação dos Quraysh. E Allah subhanahu wa ta'ala, disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que o julgamento não convém a ti. O fim das coisas, que é o julgamento, isso tudo convém somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não te convém senão transmitir a mensagem, como disse noutras passagens ou noutros versículos: وما عليك إلا البلاغ المبين. Não convém a ti senão a transmissão da mensagem, que é as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que não convém a ele julgar as coisas. Somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece o fim de cada coisa. E foi o que aconteceu. Esses que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por uma, devido a isso, tinha perdido esperança da sua orientação, Allah subhanahu wa ta'ala orientou todos eles para o Islam. E foram eles que conquistaram o mundo, e foram eles que espalharam o Islam. E esta narração é uma grande evidência daqueles que direcionam qualquer tipo de adoração para outros, além de Allah subhanahu wa ta'ala, para aquilo que eles chamam de awliya, ou de salihin, chamam de piedosos. Isso porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi capaz de se proteger de um mal chegar a ele. A gente viu na narração de que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve parte dos seus dentes partidos. Não foi capaz de proteger, sallallahu alaihi wasallam, não foi capaz de se proteger desse mal. Então, o que fará para outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam? E Allah subhanahu wa ta'ala ainda disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam de que não te convém fazer julgamento algum. Então, outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam, não há dúvida de que não são capazes de beneficiar a si próprios, e não são capazes de fazer julgamento algum. Portanto, se esse é o caso do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é alguém enviado da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, mas Allah subhanahu wa ta'ala fez chegar a ele o mal, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não foi capaz de se proteger ou remover o mal que lhe assolou. Portanto, essa incapacidade que a gente vê que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha, outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam, min babu aula. Quando você vai fazer o dua, vai fazer pedidos para aqueles que estão na sepultura, sob o pretexto de que são awliya, são próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, se eles não são capazes de se beneficiar a si próprios, então como é que eles são capazes de se beneficiar? O fato da pessoa ser próxima de Allah subhanahu wa ta'ala não quer dizer que toma algumas características de divindade, como é o caso de ouvir as preces das pessoas, ou ser direcionado a pedidos, ou a preces. Portanto, keşke doğru unutmuş olayım Allah subhanahu ve teala. São piores no şirk. São piores no şirk. E a gente viu qual é a mentalidade ou o intelecto deles nos versículos anteriores, nas aulas anteriores. Yani a pessoa que chega ao ponto de adorar uma pedra, sabendo de que a sua própria casa é construída yani, com essas pedras, mas ele esquece isso e vai adorar uma pedra que foi edificada, ou vai adorar alguém que está por baixo da sepultura, que não é capaz de remover a areia que está por cima dele, a areia pesada que está por cima dele, nem é capaz de se proteger dos animais que vêm comer do seu corpo, não é capaz de se proteger da deterioração do seu próprio corpo. Então como é que ele vai te proteger ou vai te dar algo, você que está acima dele, yani você que está na terra? Portanto, aqueles que fazem doar, que dizem, estamos a fazer tawassul, não estamos a adorar yani, os mortos, yani, isso é só um pretexto que é usado para fazer shirk. Diz que yani, chama shirk tawassul. Nós estamos a fazer tawassul, os piedosos yani, estão próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, nós vamos fazer doar para eles, para eles levarem os nossos doa para Allah subhanahu wa ta'ala. Quem disse que Allah subhanahu wa ta'ala precisa de intermediários? Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de intermediários. Yani, se os sahabas ridwanullah alayhim nunca foram na sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam depois da sua morte fazer algum pedido, yani, os muçulmanos passaram várias dificuldades depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles, os sahabas, não saíram e foram à campa do profeta sallallahu alaihi wasallam pedir o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o, yani, os assuntos que assolavam os muçulmanos. Portanto, esses que se direcionam à sepultura de fulano ou fulano com o pretexto de que é yani, awliya ou salihin, tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. E também há uma lição que podemos tirar aqui nessa narração, que é a paciência, e a pessoa também ser capaz de yani, receber ou estar preparado para receber das pessoas o mal. A pessoa, quando faz o chamamento para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, deve ter paciência. As pessoas vão lhe yani, molestar, vão fazer tudo para te prejudicar, e convém a ti ter a paciência, como é o que a gente vê nessa narração. O profeta sallallahu alaihi wasallam yani, foi aleijado, foi ferido, mas não desistiu da da'wah. Portanto, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala existem dificuldades, não há dúvida, principalmente se a pessoa for alguém que é ativa no chamamento yani, das pessoas para entrarem na religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há dúvida de que terá inimigos, isso não há dúvida, terá inimigos, pessoas que não estão satisfeitas com essa da'wah, e pode ser até por aqueles que se intitulam muçulmanos, como é o caso dos yani, kuburiyun, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala sob o pretexto de que são yani, salihin, são piedosos ou são santos. Esses não ficam satisfeitos quando você vai dizer a eles de não adorar a sepultura. Ele vai vir com todas as desculpas de que não adora a sepultura, ou de que você não gosta dos santos, como dizem os wahhabi, não gostam dos awliya. Isso tudo é para afugentar as pessoas do chamamento para o monoteísmo. Portanto, a pessoa deve ter yani, paciência e não perder a esperança da orientação das pessoas. Por mais que você faça yani, bastante esforço e as pessoas não aceitam yani, a sua da'wah, não fique preocupado. Veja o profeta Nuh alayhi salam, que fez chamamento durante yani, 950 anos e não aceitaram yani, senão um pequeno grupo de pessoas, que são aqueles que entraram na arca com ele. Portanto, a pessoa, quando faz da'wah, quando faz chamamento para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, não deve se preocupar com o número de pessoas que aceitam ou que não aceitam. O seu objetivo é somente divulgar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala é quem abre os corações das pessoas para esse bem, é quem abre os corações das pessoas para seguirem a sua religião. E não é você, quando você faz o da'wah e as pessoas entram no Islã, não pensa que isso foi devido à sua da'wah. Você como pessoa fez uma da'wah e as pessoas aceitaram. Mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala orientou a eles por via das suas palavras. Orientou a eles por via das suas palavras. Portanto, não pense que a da'wah depende daquilo que você faz. O teu chamamento é a fonte da da'wah. A da'wah volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Nós como seres humanos, como pregadores, pregamos a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala como forma de beneficiar as pessoas. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala abrir o seu coração, colocar no seu coração a luz da orientação, ele irá de seguir. E aquele que, wa'yadhu billah, Allah decretou outro caminho além da orientação, ele irá de rejeitar esse chamamento. Portanto, essa deve ser a metodologia daquele que chama as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Ter paciência e não perder a esperança da orientação das pessoas. E quando as pessoas não aceitam, não deve ficar zangado ou triste porque ninguém aceitou a sua mensagem, como alguns pensam ou fazem. Nasallahu alaihi wa sallam. Em seguida, mesmo Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, menciona uma outra narração a partir de Ibn Umar. Disse, rahimahullah, وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ابن عمر radiyallahu anhu diz que ele ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam yakul idha rafa ra'sahu min ar-ruku. Ele ouviu o profeta sallallahu alaihi wa sallam a dizer, quando levantava do ruku na última raka da oração de fajr, no segundo raka da oração de fajr, o profeta sallallahu alaihi wa sallam por vezes dizia, nessa ocasião Ibn Umar ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer Allahumma l'an fulanan wa fulanan, Allah amaldiçoe fulano e fulano. Ba'da ma yakul sami Allahu liman hamida, depois de ele dizer sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam levantava do ruku e dizia sami Allahu liman hamida, ele depois dizia Allahumma l'an fulano wa fulano, ou Allah amaldiçoa fulano wa fulano. Fa anzal Allahu laysa laka min al-amr shay. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou, laysa laka min al-amr shay, não convém a ti fazer julgamento algum. Isso quer dizer que esse versículo tem duas narrações que foram mencionadas no que diz respeito a Sebab al-Nuzul, a razão da sua revelação. E a gente viu no hadith anterior, a batalha de Uhud, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Kayfa yuflihu qawm shajja'u nabiyahum. E nesta versão o versículo foi revelado porque o profeta sallallahu alaihi wasallam no último rakad de Salat al-Fajr, depois de dizer Semi Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, disse Allahumma l'an fulano wa fulano, ou Allah amaldiçoa fulano e fulano. Portanto, e mais à frente o Sheikh rahimahullah disse wa fi riwaya yad'u ala Safwan ibn Umayya wa Suhail ibn Amr wa al-Harith ibn Hisham fanazalat laysa laka min al-amr shay. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dua contra صفوان بن عمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام. يعني كنا بفتح صلى الله عليه وسلم زي اللهم لعن يعني فلان وفلان، اسي فلان وش ساو اسي ترش كفر منسيونادوش. اي اللعن اللهم لعن، يعني كون دو ابسو ديش اللهم لعن كي ان بورتوغيش بود سير يعني مالديسان مالديسوار الجاي والله مالديسو فلان. اللعنة نلينغو عربي كرزير شبول سار الجاي ده ميزركوريا دي الله سبحانه وتعالى. يعني كون دو الجاين ديش اللهم لعن فلان كرزير او الله تيري فلان ده سوى ميزركوريا كولوكي اللي باشتانتي ديشتانتي ده سوى ميزركوريا تانتي سيا اون دعاء كونترا بسوا. اي الدعاء استيبو دي دعاء سومنت فايسي بارا وش مشركون، فايسي بارا وش مشركون دوما فورما جيرال. اي دايكي وسابج منسيونانو دكي نو اي برميسيفا ابسوا فازير دعاء دي اللعن برابسواج يعني سبيسيفيكاش يعني اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان بوش كما جنتي اراد فيرنيس انا رساو يعني اورينتاسيون ديش سو نشتا كوندو سي ديش او الله مال دي سو فلان يعني او الله تيرا فلان دا سو يعني دا سو ميزيركورديا كيرزر او فاشت فلان دا سو ميزيركورديا كيرزر كو اسا بسوا نو اسبيرانس دي اورينتاسيون ديل بوي سي بسوا نو non fora barangida con la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala yani teraun fi yani un mau fi posh si abso non viver yani la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala ker zaki abso yarad viver sobre azanga di Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto nesta narrazao Ibn Umar radiyallahu anhu dishki ele certa vez ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer a oração de fajr yani, e nessa oração de fajr no último raka o profeta sallallahu alaihi wasallam quando levantava do ruku disse Allahumma al'an fulan wa fulan que são as pessoas que a gente mencionou anteriormente yani, Safwan ibn Umayya wa Suhail ibn Amr wa al-Harith ibn Hisham yani, esses são dentre os mushrikun que mais yani prejudicaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. São dos mushrikuns que mais prejudicaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo assim o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua contra eles. E quando ele fez isso, yani fez dua contra essas três pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala censurou o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo laysa laka min al-amr shay. Yani não convém a ti fazer julgamento algum. Pois, yani quando a pessoa pede a Allah subhanahu wa ta'ala de afastar fulano da sua misericórdia, isso é um julgamento, como se estivesse a dizer que esses fulanos não se orientarão. Yani, quando a pessoa faz doar dessa natureza, é como se soubesse de que fulano de tal não se irá de orientar. E isso é algo que somente cabe a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece o fim de cada pessoa, o fim de cada coisa. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala censurou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam não sabe qual era o fim dessas pessoas. E quando a gente sabe, quando a gente yani, olha a história, esses três, yani Safwan ibn Umayya, wa Suhail e Hisham, esses todos يعني الحارث بن هشام اسش تودش ابرسارو اسلام posteriormente ابرسارو او اسلام اي فورون ديش سوش كي يعني فورون ناش باتاليج كون جو مسلمانوش اي شباجارو اسا ريليجيون. Portanto الله سبحانه وتعالى شما بات انسان وبروفيتا صلى الله عليه وسلم ديكي الي صلى الله عليه وسلم نو اي كاباج دي فازير اس تيبو دي جولجامنتوش. Pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece o fim de cada coisa. Portanto, se essa é a situação do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam não conhece o que vai acontecer às pessoas, não conhece o fim das coisas, senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala o informou. Portanto, não convém invocarmos o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam não tem nenhuma característica de divindade. طيب, se esse é o caso do profeta sallallahu alaihi wasallam, então os piedosos ainda estão abaixo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que nem sequer devemos nos virar para eles. Se não podemos nos virar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, então quer dizer que não podemos nos virar para outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois eles estão todos embaixo do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito à piedade e à proximidade a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam é a criatura mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente vai comparar com qualquer uma outra criatura. O profeta sallallahu alaihi wasallam é o mais próximo, é a criatura mais querida para Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala não deu a ele nenhuma característica de divindade. O profeta sallallahu alaihi wasallam era como um ser humano normal no que diz respeito, ficava doente, era aleijado. Tanto isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha nenhuma característica divina. Ele próprio sallallahu alaihi wasallam não era capaz de se defender do mal que lhe chegava, como a gente viu na batalha de Uhud. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam não tem nenhuma característica divina, sendo assim não merece nenhuma forma de adoração. Se esse é o caso dele sallallahu alaihi wasallam, então aqueles que estão abaixo dele, Mimbab Aula, quer dizer que nem sequer devemos dar nenhuma importância no que diz respeito a fazer doa ou venerar, como fazem alguns que se intitulam muçulmanos, que são os kuburiyun, adoradores de sepultura. Portanto, não devemos nos apegar aos santos, aos piedosos, pois eles não são capazes de nos beneficiar, nem beneficiar a si próprios. Não são capazes de nos beneficiar, nem beneficiar a si próprios. E dentre os benefícios que podemos tirar desta narração, é que os sábios mencionaram daqui, é permitido fazer doa contra os mushrikun, de uma forma geral, dizer Allahumma il'anu al-mushrikin, ou Allah amaldiçoe os mushrikin, isso de uma forma geral, e não mencionar as pessoas, especificar as pessoas, pois como a gente sabe, não conhecemos qual é o fim dessa pessoa. Essa pessoa pode ficar muçulmana, tanto quanto ao género dos mushrikun. Os mushrikun estão fora da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, quando a gente faz doa de uma forma geral, não há mal nisso. Não há mal nisso. Não quer dizer que todos os mushrikun permanecerão sobre o shirk, mas o gênero por si só merece doar contra eles, pois eles não são abrangidos pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Também dentre as coisas benéficas que podemos tirar nesta narração é que é permitido fazer doa na oração. É permitido fazer doa na oração. Em seguida, o imam rahimahullah menciona uma outra narração a respeito desse tópico. Disse o fihi, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك العقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سلني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الشيخ رحمه الله منسيونو إشتا أوتر نارسان كتين فاكم ونوس توبكو ديسي رحمه الله وفيه نصحيح البخاري Existe uma outra narração a respeito disso, a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, onde disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani quando foi revelado a ele o versículo وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a ele a demonstrar os seus familiares próximos, Allah subhanahu wa ta'ala, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam juntou a sua família, juntou yani a sua tribo e disse: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ, ou vocês, yani o grupo de Quraysh, ou yani que é a sua tribo, disse: ou Quraysh, ou kalimatan nahwaha, yani essa palavra ou kalimatan nahwaha, yani é dúvida do rawi, a pessoa que narrou yani o hadith, yani duvidou das palavras, yani teve shak daquilo que ele ouviu, será que ele ouviu isso ou uma palavra semelhante, Ya ma'ashara Quraishin, ou uma palavra semelhante. Então daí que ele disse ou kalimatan nahwaha, e isso mostra a precisão das narrações. Yani quando a gente vê a ciência das narrações, yani mustal al-hadith, quando a gente vê o processo de certificação de uma narração, existem vários critérios para que a narração seja considerada como autêntica. A gente sabe que os sábios estudam a narração desde da pessoa que ouviu a partir do Sahaba até o imam que narrou essa narração, todas as pessoas que estão entre o profeta sallallahu alaihi wasallam até o imam que narrou a narração são estudadas, yani procura-se conhecer todas elas, quem são, será que eram pessoas de confiança ou não. Portanto, isso é algo que é abordado na ciência de hadith. E também os narradores de hadith, você encontra neles grande precisão. Quando ouve algo, mas não está certo daquilo que ele ouviu, ou ouviu algo semelhante, eles mencionam isso. Não dizem que a gente ouviu dessa forma. Não, mencionam isso. Foi dito isso, ou mais ou menos isso. Yani, essa é uma faida de hadith. يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse para sua tribo Quraysh, أو Quraysh, يعني معشر é um grupo, quer dizer um grupo de pessoas, أو Quraysh, اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يعني libertem as vossas almas, pois eu não vos beneficiarei em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ou Abbas ibn Abdul Muttalib, eu não te beneficiarei em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Safiya tu, ou Safiya, tia do profeta sallallahu alaihi wasallam, tia do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki min Allah shay'an, eu não te beneficiarei em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para sua filha: "Wa ya Fatima bint Rasul bint Muhammad, ou Fatima filha de Muhammad, salni min mali ma shi't." Yani peça-me qualquer bem que você quiser. "La ughni anki min Allah shay'an." Não te beneficiarei em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto essa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava a atenção aos seus familiares de que ele sallallahu alaihi wasallam perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição não é capaz de lhes beneficiar em nada. Então convém a eles próprios de salvarem as suas próprias almas. Yani, como é que vão salvar as suas almas? Yani, seguindo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção aos seus familiares de que os laços familiares que os ligam perante Allah subhanahu wa ta'ala, yani, no dia da ressurreição, não tem nenhum peso no ajuste de contas. Yani, a proximidade que eles tinham para com o profeta sallallahu alaihi wasallam não irá de beneficiar a eles na balança no dia do ajuste de contas. Quer dizer que eles devem procurar fazer ações que vão libertar as suas almas do inferno. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chama atenção aqui a sua família a isso, de que ele sallallahu alaihi wasallam não tem nada que vai beneficiar a eles perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso mostra de que os laços familiares não beneficiam a pessoa no que diz respeito ao ajuste de contas. No dia da ressurreição, a pessoa chegará com suas ações. O que vai lhe beneficiar são as suas ações. Se você fez o bem, o bem. Se fez o mal, então vai sofrer as consequências disso. Por mais que você seja a pessoa mais próxima do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção aos seus familiares sobre isso. E isso quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não é capaz de beneficiar a eles perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é uma grande evidência contra aqueles que invocam o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou invocam aqueles que eles chamam de santos ou piedosos. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse à sua própria família de que ele não é capaz de beneficiar a eles em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, você que não é família do profeta sallallahu alaihi wasallam, min bab aula. Yani, se o profeta não é capaz de beneficiar a sua própria família, que são pessoas próximas dele, então, o que fará você que é distante dele, não tem nenhum laço familiar com ele, sallallahu alaihi wasallam? Tanto, aqueles que invocam o profeta sallallahu alaihi wasallam não estão senão na perdição, pois o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam informou aos seus familiares de que ele não é capaz de lhes beneficiar em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para sua filha: faça-me qualquer pedido dentre as coisas mundanas, yani, peça-me bens mundanos que você quiser, yani, eu sou capaz de te dar isso, yani, os bens mundanos. Quanto o ajuste de contas do dia da ressurreição, eu não sou capaz de te beneficiar em nada. Veja que se a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é yani, a mais próxima do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é parte dele sallallahu alaihi wasallam, yani, como se diz, é a sua carne, ele não é capaz de beneficiar a sua própria filha perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então o que fará você que vem depois de 1400 anos e vai fazer pedidos ao profeta sallallahu alaihi wasallam? Em o que o profeta sallallahu alaihi wasallam vai te beneficiar, se ele próprio sallallahu alaihi wasallam disse para sua própria filha de que não é capaz de lhe beneficiar em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala? Tanto isso mostra a falsidade daqueles que adoram o profeta sallallahu alaihi wasallam, vão ao campo do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou yani, em alguns eventos que eles têm inventados, fazem pedidos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, fazem pedidos yani, aos que eles chamam de santos. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam não beneficia ninguém da sua família ou dessa umma, então os santos, onde é que vão beneficiar as pessoas? Como é que é possível vir alguém depois do profeta sallallahu alaihi wasallam e beneficiar as pessoas, se ele próprio sallallahu alaihi wasallam não era capaz de beneficiar as pessoas, até os seus próprios familiares? Tanto esses que invocam yani, os auliá, invocam yani, as campas, não estão senão na perdição. E o que eles fazem não passa de shirk que estava pegado a ele Abu Jahl ou Abu Lahab. Tanto, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém é capaz de te fazer yani, passar ou ficar salvo do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, senão a sua crença em Allah subhanahu wa ta'ala e as suas boas ações. Isso é que vai te salvar do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. A fé em Allah, al-iman, al-amal salih, as boas ações, isso sim é que vai te salvar do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, e não os laços familiares. Os laços familiares podem te beneficiar neste mundo, mas no akhirah não existem laços familiares. Quando a gente lê o Corão e encontra passagens onde o profeta, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz fatara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, yani as pessoas ficaram tão yani até yani terrorizadas no dia da ressurreição que ficaram como se estivessem embriagados. Até a mulher que amamentava o seu filho irá de abandonar o seu filho, yani aquele nafsi yani quer salvar a si própria. Se essa é a situação do yani Yawm al-Qiyamah, o que fará yani o caso dos profetas ou aqueles que são yani salihin? Ninguém vai te yani salvar do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala senão as tuas próprias ações, as tuas próprias escolhas. Allah subhanahu wa ta'ala deu-te a capacidade de escolher o bem e abandonar o mal. É com base nisso que Allah subhanahu wa ta'ala vai te julgar, e não com base na sua proximidade com o profeta sallallahu alaihi wasallam ou qualquer outro profeta. E isso também nos chama a atenção de que yani, os familiares do profeta sallallahu alaihi wasallam, se não se apegarem ao iman, se não se apegarem à fé e nas boas ações, essa proximidade com o profeta sallallahu alaihi wasallam não será um benefício para eles no dia da ressurreição. Portanto, esta narração nos chama a atenção de que aqueles que adoram a sepultura e invocam os santos ou procuram colocar os santos como intermediários, esses estão numa grande perdição, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, com as suas próprias palavras, informou a sua tribo e os familiares mais próximos deles de que ele sallallahu alaihi wasallam não irá de beneficiar a eles em nada no dia da ressurreição. Portanto, estaru anfusakum, yani, procurem livrar as vossas almas do castigo. E não é possível a pessoa livrar a sua alma do castigo do dia da ressurreição senão com o iman, com a fé e com as boas ações. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.